frente à nossa, que é a Suécia, que tem 349 deputados. Não digo para apresentarmos uma proposta de alteração para termos 349, mas é apenas um caso exemplificativo de um país que funciona com um parlamento com mais deputados que nós e que visa precisamente assegurar esta representatividade dos seus eleitores.
Muito obrigado e passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a clareza do PSD neste debate, porque me traz aqui uma alteração a sério do número de deputados. Nós divergimos, mas traz uma alteração a sério do número de deputados. Queria também saudar o PCP. Nós aí já acompanhamos a proposta do PCP, porque, na verdade, materializa a realidade que tem existido desde abril de 76. E, desse ponto de vista, ao materializá-lo, também dá conta de uma prática que está quer institucionalizada, quer a comparar bem com a realidade europeia, que é aquela que nós comparamos no rácio entre o número de eleitos e o número de eleitores, e por isso solidificava em texto constitucional, dando-lhe mais rigidez, é certo, mas solidificava a experiência que tem sido uma experiência de décadas. Agora, é curioso, é o Chega, de facto, também não posso deixar de passar o ponto, sem apontar que o Chega que propunha 100 deputados, dizia, e já eram muitos. A frase não acabava no 100, era: queremos 100 deputados e já são muitos. É essa a frase. Agora tenho uma proposta que vai entre 100 e 230. Também há dias era a favor da taxação proporcional, mas também podia ser progressiva. Dias antes era contra as touradas, mas também podia haver touradas. Na verdade, vai dizer agora o Sr. Deputado que é uma questão semântica, que é a recorrente resposta do Chega aqui, mas aqui a matemática não comprova essa questão semântica. E os 100 até já são muitos, afinal podem ser 230, é caso para se dizer, apanha-se mais depressa um populista do que outras pessoas.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, quer dizer, o problema de se falar em último é que muitos bons argumentos que foram já utilizados, não vale a pena repeti-los. Podemos ir um bocadinho mais longe ou apresentar outros ângulos sobre argumentos que são substancialmente os mesmos, que têm a ver com o respeito pelo pluralismo e pela proporcionalidade na composição do nosso Parlamento. Já se falou de pluralismo ideológico, mas queria também mencionar outra questão que tem a ver com o pluralismo da própria representação do todo nacional. E se quiserem combinar isso com o princípio da igualdade. Na verdade, já há um entorce muito grande quando vemos que em determinadas partes do nosso território. Ainda há bocadinho a deputada Patrícia Gil Vaz dizia que tem havido a eleição de deputados únicos e que isso exprime uma vontade do eleitorado em ter uma representação mais ampla e mais variada. Não podia concordar mais, até porque, em interesse próprio, o livre é representado por um deputado único. Mas essa representação tem sido apenas e unicamente através do círculo eleitoral de Lisboa, porque tem mais eleitores e tem mais deputados. E aí, por isso é que eu me pergunto. Tendo em conta o princípio da igualdade, um cidadão de Porto Alegre não tem o mesmo direito a ter um deputado liberal, uma deputada do Livre, do CDS, do Partido Ecologista aos Verdes, do PCP, do Bloco, quem quer que seja. Não, tem, quer dizer, na verdade tem dois deputados a eleger, em geral acaba por ser mais lógico do ponto de vista da utilização do seu voto, ou votar num dos dois maiores partidos. E está sujeito a um duopólio efetivo. Ora, se tivéssemos uma Assembleia com 100 deputados, e claro que depois teríamos que combinar isto com a questão do desenho dos círculos e da lei eleitoral, mas o mais provável seria que iríamos ter não um distrito como Porto Alegre, mas vários, a eleger apenas duas pessoas, o mínimo constitucional, e, portanto, mais cidadãos sujeitos a este entorce à sua liberdade de escolha, que é poderem querer eleger deputados que não sejam só dos dois maiores partidos. E, portanto, junta-se este argumento sobre o princípio de igualdade e o direito que todos os cidadãos devem ter a uma representação proporcional aos argumentos que já foram aqui usados contra as propostas de diminuição do número de deputados. Na verdade, a proposta que o PCP faz, e é verdade que, tal como já foi dito antes, o PSD é fiel ao que são propostas já antigas, que já vêm de várias lideranças do PSD e que historicamente têm vindo sempre neste sentido. É diferente de dizer, para picar o ponto, que se fez uma proposta de diminuição do número de deputados, que não é na prática uma proposta de diminuição do número de deputados, como faz o Chega, mas de todas, a que me parece mais franca e honesta perante os cidadãos é a que apresenta o PCP. Na verdade, do ponto de vista constitucional, não textual, mas substancial, para toda a gente, a Assembleia da República tem 230 deputados. O país vive bem com isso, não é um problema que tenhamos que resolver, pelo contrário, se alguma coisa aqui é uma solução que temos que reconhecer no texto constitucional e, enfim, transferir para o texto aquilo que já é a nossa realidade prática e, portanto, desse ponto de vista, aqui neste caso acompanharemos a proposta do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vou passar então agora a palavra aos três partidos que apresentaram as alterações para poderem responder às questões levantadas, começando pelo PSD e pela senhora deputada Paula Cardoso.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer já agora a opinião de todos, mas de facto o PSD, a nossa proposta é em coerência em linha com o que a nossa história e os nossos apoiantes sempre entenderam e entendo alguns argumentos que aqui foram levantados. Não sou completamente, não adiro completamente à ideia de que representatividade significa muita gente e muitos partidos numa Assembleia. Acho que há sistemas democráticos onde estão, não são menos democráticos que o nosso por terem menos partidos representados ou por terem só dois partidos representados. Isso é uma questão de organização política. E o PSD respeita o pluralismo, respeita, sempre respeitou a representação e respeita as pessoas que representam e que representem, por respeitar as pessoas que representa, tinha que apresentar esta proposta. Porque, de alguma forma, este elogio ao sistema, não pode esquecer que este sistema também tem algumas subversões, estas subversões existem, há imensos votos desperdiçados, há imensos territórios subrepresentados e, portanto, o que é aqui também urgente é fazermos uma reflexão e fazermos, de facto, a reforma da lei eleitoral, que é um desígnio que nós temos mesmo que abraçar. Muito obrigada.
Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP, obviamente que somos contra, porque vai precisamente o sentido oposto à nossa proposta. Relativamente à proposta do PSD, e em resposta também às questões que foram colocadas aqui pelos outros grupos parlamentares, é óbvio que para nós a redução, e mesmo a redução para os 100 deputados, atendendo que até somos um dos partidos considerados, apesar de sermos o terceiro maior partido, temos um número reduzido de deputados, portanto seríamos obviamente bastante afetados por isso, portanto isso permite realmente pôr a proposta em cima da mesa, não tendo qualquer receio relativamente a isso, mesmo que fôssemos separar a 5 deputados nesta proporção de redução, em vez dos 12 que temos atualmente. E em resposta a ser apenas 100, como mínimo, podemos ir ao encontro da proposta do PSD e propor então um mínimo de 100 e um máximo de 181, por exemplo. Não temos qualquer problema em reduzir o máximo. O que nos importa é realmente o mínimo aqui. E é isso que está aqui em cima da mesa e em questão e que é o que defendemos desde o início. Portanto, estamos dispostos a alterar o nosso número, baixando, obviamente, o máximo para um número que os senhores deputados considerem razoável. Obrigado.
E tem a palavra agora a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Muito, muito brevemente. Não é que nos orgulhemos disso, mas a proposta do Chega não é no sentido oposto à do PCP, na medida em que admitem precisamente os 230, portanto está dentro do espectro daquilo que o Chega admite e, portanto, também deviam admitir a fixação neste caso. Mas de uma forma um pouco mais séria, julgo que este é um debate que deve ser feito a partir também de dados mais consistentes e de uma informação real sobre a situação atual e sobre as implicações que o número de deputados tem na prática. E, portanto, não faz sentido nós criticarmos o Centrão e depois darmos um cheque Centrão ao Centrão, não é? Quer dizer, não faz sentido. Não faz muito sentido. Quer dizer, ou bem que nós somos contra a política que tem dominado o país, ou então somos, alinhamos com ela e permitimos a sua continuidade. E, portanto, não faz muito sentido querer resolver os problemas do país eternizando a bipolarização que tem, de certa forma, vigorado. Muito obrigada.
Muito bem, eu quase que me atrevi a propor uma proposta consensual, que era fazermos aí um intervalo entre 1 e 230, e estava o problema completamente resolvido. Completamente resolvido. Eu não sei, desculpa lá, eu não sei se pretende intervir no 148 a Inês Sousa Real, que já está aqui como última interveniente, portanto pode fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota de que não acompanhamos a proposta de redução do número de deputados. Não nos faz qualquer tipo de sentido uma proposta que, no fundo, vem diminuir a representatividade dos nossos concidadãos. Portugal vive muito bem com a realidade dos 230 deputados. Ela tem trazido também maior pluralidade à Assembleia da República, o que é sempre saudável. E, nesse sentido, em relação à proposta do PCP, não nada temos a opor, mas relativamente à proposta quer do Chega, quer do PSD, não iremos acompanhar.
Obrigado. Vamos então, que terminamos estes 140, o 142 e 148, começar pelo início e pedindo que o artigo 140 e depois continuamos, aqui foi porque havia uma urgência em fazer estes dois artigos, e o 140 e o 197 alínea A, que são alterações do PSD e da Iniciativa Liberal. E pelo PSD passo a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, o PSD propõe que sejam revogados quer o artigo 140, quer da referenda ministerial, e depois, em conjugação e articulação, também o 197-A, que se refere às competências do Governo, designadamente uma das competências do Governo, como referendar os atos do Presidente da República nos termos do artigo 140, portanto estão diretamente articulados e interligados. Nós propomos eliminar a referenda ministerial, por se entender que este instituto está obsoleto, tendo atualmente uma função despiciente e meramente burocrática, sobretudo certificação da assinatura do Presidente da República. A referenda ministerial tem uma longa história, que nós conhecemos, portanto já vem desde a monarquia constitucional e até como expressão de corresponsabilidade do governo, dos atos do governo relativamente aos atos presidenciais, de alguma forma como se estivesse a calçar, assinando por baixo, quer o primeiro-ministro, quer outros membros do governo, aquilo que o Presidente da República tinha aposto em determinado ato. Entendemos que a prática e o nosso regime têm demonstrado que, efetivamente, ela já não é necessária, a referenda não é necessária, e há várias razões que aduzem nesse sentido. Designadamente, não há razão para se estar, ainda por cima, numa sociedade digital e cada vez mais rápida, estar a colocar um entrave burocrático, porque é aquilo que está neste momento a funcionar, como se entendermos, porque há várias asserções para vários entendimentos para a referenda, mas vemos que efetivamente está a ser utilizada como um ato meramente certificatório, e nesse caso não se percebe, não se justifica, não é? Não se percebe, é não se justifica que estejamos a acrescentar mais uma formalidade, mais uma burocracia relativamente a este ato. Por outro lado, também, relativamente à própria referenda, vemos que ela existe para referendar atos, muitos deles, que são propostos pelo Governo e que o Presidente da República publica e promulga. Portanto, o Governo está a referendar-se a si próprio. Por outro lado, muitas vezes está a referendar atos que são o governo, que não são dele governo, mas são oriundos da Assembleia da República. E sendo da Assembleia da República, também não se percebe porque é que, designadamente, relativamente a questões legislativas, porque é que o governo há de estar a caucionar os autos da Assembleia da República. Temos também aqui